Salve, salve, coelhada! Decadentes número 200, mais do que especial, né? Com o nosso ídolo, Marco Antônio Milagres, está aqui, vai conversar com a gente aqui para abrilhantar nosso programa 200. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo também essa noite Felipe Deleucas e Marcão do Castelo. Mas antes desses conhecidos nossos aí se reapresentarem, eu queria dar as boas-vindas. Milagres, muito obrigado. Rapaz, você não tem noção do prazer que é te receber aqui no nosso programa. Nosso programa é um programa humilde, programa de arquibancada, programa do americano corneteiro, mas do americano apaixonado, viu? Que prazer te receber aqui. Muito obrigado, viu?
Prazer é todo meu, Jairo. Prazer é todo meu. Prazer estar falando com você, Felipe, Marcão. É sempre bom, né, a gente com a da família americana estar se encontrando, falar de futebol, falar do nosso querido e glorioso América, contar as histórias de bastidores. Tem muita coisa bacana que o próprio torcedor, vocês mesmos, acabam não tendo ciência de como algumas coisas funcionam. E não tem nada melhor, né, do que falar do que a gente ama. Futebol tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu, como tive de infância, eu tinha o Flamengo. Família toda era flamenguista e comecei a minha formação lá. E eu lembro como se fosse hoje, em dezembro de 91, eu jogando futebol em Ipanema, no Fosto 9, que eu falo que é meu escritório. O professor Piero passou caminhando no calçadão e me chamou com aquele bigodão que ele tinha, com aquele narigão quase de plástico que ele tinha. O professor Piero é uma pessoa muito querida. E a gente sempre foi adversário na base, que ele foi treinador do Sub-17, do Fluminense, Sub-20. Nós éramos sempre adversários, que Deus o tenha hoje num lugar de muita luz, de muita paz. Então ele foi o precursor da minha vinda para o América. Em dezembro de 91, o Flamengo estava em negociação com o São Paulo, o Leonardo, lateral esquerdo, estava indo para o São Paulo e estava vindo com o Flamengo o Gilmar Rinaldi, que é o Gilmar, aquele goleiro de bigodinho, que depois, há pouco tempo atrás, foi dirigente da CBF e tudo. E aí minhas chances de jogar seriam diminutas, porque o titular, o Zé Carlos, o Cantarelli tinha parado naquele ano, e quando eu estava na expectativa de ser o segundo goleiro para ter melhores chances, eles trouxeram um goleiro mais rodado, mais experiente, né, porque eu tinha 23 anos na época. Então eles não acreditavam que eu poderia dar conta do recado, né? Então apareceu a oportunidade para vir para o América através do professor Pinheiro, e aí foi muito bacana, porque era a oportunidade que eu precisava para dar sequência na minha carreira, no meu sonho de me tornar um atleta realmente profissional, né?
Nossa, cara, essa história é interessante demais. A gente fica sem saber, né, com essas pessoas. Mas o Pinheiro, como é que ele tinha uma relação boa aqui no América? Ele era treinador aqui, né? Mas assim, para indicar e tudo, como é que chegou isso para você, assim? Porque o América, quando você veio para cá, eu imagino que para o futebolista é um negócio complicado. Falar assim, eu vou para o América, que é um time que vai competir numa capital que tem outros times aí que dizem que são maiores, mas não são, né, com certeza, no nosso coração de forma alguma. Como é que é isso, assim, você, essa aposta?
Apostar. Repete, porque ficou muito picotado.
Ah, certo.
Não deu pra entender a pergunta.
Sim, é porque você comentou que o Pinheiro te trouxe e tal. E aí, como é que pro futebolista, pro jogador, essa aposta, né, de repente vir para um clube que não é um clube tão grande quanto o Flamengo, onde você fez sua base, como é que ele dá com isso, assim?
Ué, Jairo, é lidar com a realidade, né? Já que você, como profissional, estava sendo preterido, então você tem que ter equilíbrio, saber que realmente, se as pessoas não têm uma confiança total no seu trabalho, você tem que procurar outra porta aberta. Uhum. E toda essa porta aberta, a princípio, eu via o América como uma oportunidade de eu estar numa vitrine. Porque eu cheguei no Flamengo em 81, segundo semestre de 81, tive todos os meus anos na base, fui sub-17, sub-20, participei em 85 da seleção carioca sub-20, depois cheguei à seleção brasileira, com a geração de atletas que jogavam comigo, era Tafarel, Romário, Neto, Mazinho, essa turma toda, Silas, Miller.
Só craque.
Quando eu cheguei no profissional, em 80, em 87, eu fiz o meu primeiro contato profissional, Deus já tinha me demonstrado, quando você entrou, Jaime, que eu brinquei com Independência, Deus já tinha colocado Independência na minha vida em 86, porque nós viemos disputar a Taça BH aqui em Belo Horizonte, a Taça BH era disputada em dezembro, e nós ficamos alojados no Mineirinho, nosso técnico é o falecido professor Carlinhos, aquela equipe nossa na qual nós fomos campeões da Taça BH em 86, fazendo a final com o Grêmio, tinha nada mais nada menos do que o Gonçalves, depois foi consagrado no Botafogo, em seleção brasileira, Zinho, tinha o Zé Ricardo, o próprio Leonardo.
Que geração, hein?
Então, Marcelo, então vários atletas, geração muito boa. E aí nós fomos campeões aqui da Taça BH em 86, todos os jogos nós jogamos o Independência. Por isso, quando eu cheguei no América, eu sabia cada tarde de Independência. Não tive dificuldade nenhuma. E aí nós fizemos todos os jogos da competição no Independência. A primeira fase, as fases eliminatórias, oitava.
O som tá dando a pipocada.
É, o som que tá picando um pouquinho.
A final foi com o Grêmio, mas vencemos o 2-0, o Grêmio, elenco, com a camisa do Flamengo no time profissional, foi praticamente em junho de 88, no Campeonato Brasileiro, porque o Zé Carlos tinha sido convocado para a Seleção Olímpica, os goleiros da Seleção Olímpica eram o Taffarel titular e o Zé Carlos reserva. E aí, num jogo contra o Corinthians no Maracanã, até então era terceiro goleiro e o Cantarelli era o segundo. No jogo contra o Corinthians, o Cantarelli foi driblar o Viola no final do jogo, faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, e a gente estava ganhando o jogo, o Flamengo estava ganhando de 1-0. Ao tentar driblar o Viola, ele perdeu a bola, o Viola ia fazer o gol, o Cantarelli agarrou ele pela camisa e foi expulso. Foi onde apareceu a minha oportunidade, a primeira oportunidade para vestir a camisa do Flamengo como atleta profissional. Aí eu joguei aqueles 10 minutos finais no Maracanã, e o próximo jogo, pela suspensão automática, eu vim a estrear diante do Bahia, lá na Fonte Nova, em 1988. E estreiei com uma zaga nada mais nada menos que Aldair e o próprio Dario Pereira, que era zagueiro da seleção uruguaia, estreou junto comigo. Foi um jogo assim que eu guardo na memória como poucos. Nós perdemos de 1-0 para o Bahia. Naquele ano o Bahia foi campeão brasileiro. Nós perdemos com um gol de cabeça do Bobô. Mas foi uma partida, assim, para mim, memorável, porque eu fiz muitas defesas boas, fui exigido, e aí o Flamengo começou a me enxergar realmente com outros olhos, né? Mas depois veio uma sequência de falta de oportunidade, vamos dizer assim, de sequência de jogos, porque o Zé Carlos voltou da seleção brasileira e tal, e ele era o titular. E aí o que culminou, em 90, quando eu casei pela primeira vez e tive meu filho, o João Pedro, ele nasceu em junho de 1990. Hoje o João Pedro está com 30 anos. E aí eu estava sem oportunidade, pedi para ser emprestado. Fui emprestado para o Vitória da Bahia para poder jogar o Brasileirão lá no Vitória da Bahia. E aí comecei a buscar, né, rodagem para poder adquirir experiência na esperança de um dia ter a oportunidade de ser titular do Flamengo. Essa oportunidade acabou não aparecendo e justamente Deus me encaminhou para cá, para Belo Horizonte, no episódio no qual eu já relatei no meu encontro com o professor Pinheiro na praia.
Jairo.
Pode falar.
Tá. Então, primeiro, dá boa noite para a turma aqui. A gente fica orgulhoso, né, cara, de ter o Milagres aqui compartilhando a história futebolística dele.
Quase tão orgulhoso quando ele estava no nosso gol, mas tudo bem.
É verdade, quase. E a gente fica assim, analisando, né, cara? O cara jogou com o Dari Pereira. Jogou com Leandro, Aldair, pô, é sensacional, né? Eu tava até comentando com ele antes de começar o programa, que o Sport TV começou a reprisar os jogos da Copa de 82. Eu tinha, muita gente não vai acreditar, mas eu tinha 11 anos, e a base daquela seleção era Flamengo, o outro time aqui de Belo Horizonte e São Paulo. Então, assim, o Milagres teve a oportunidade de jogar com a nata, né, cara, do Flamengo naquela época. Então, assim, é sensacional. Mas o que eu queria perguntar até pro Milagres, por que goleiro, cara? Porque, assim, eu joguei futebol também, né, futebol de salão e tudo, e goleiro é aquele negócio onde pisa, não nasce grama, é execrado por todo mundo. Por que foi a posição que você escolheu ser goleiro? Até antes dessa história toda de já como profissional, que a gente vai tocar daqui a pouco no assunto.
Ué, Marcão, isso na nossa época, né? Porque agora qualquer campo é gramado, né? Qualquer arena é muito bem cuidado. Hoje parece que os goleiros são de outra casta. Independência, a área é gramado, o Mineirão é gramado. Você vai ver o campeonato da Série B, você não vê o campo ruim mais não. Né?
É,
mas eu entendo muito bem o seu jargão, a máxima que era usada até a década de 90, justamente para colocar a posição de goleiro de uma forma pejorativa, porque ela é muito difícil realmente. Você é um guerreiro praticamente solitário ali, apesar de você ter os 10 companheiros de equipe te ajudando no jogo, mas tudo estoura ali. O para-raio é você. E chegando a responder diretamente a sua pergunta, eu falava, eu estudei num colégio padre, na minha formação acadêmica, educacional, eu estudava no colégio dos jesuítas. Naquela época, existia Olimpíadas Intercolegiais, que era patrocinado pela Coca-Cola. A geração de 50 anos sabe muito bem o que eu estou falando. E aí, nessas Olimpíadas Intercolegiais, a gente saía para disputar com outros colégios, e dentro dessas Olimpíadas havia as modalidades de futsal, handball, futebol de campo. Eu sempre participava das três. Cheguei a participar de atletismo também, que eu era um menino que corria muito rápido e tal. E aí o professor de educação física me convocava para participar da escola de corrida de revezamento, 4x100. Enfim, a minha vida foi toda pautada no esporte. Só que pela idade, assim, 12 anos e tudo, você é pequeno ainda, você é pré-adolescente. E aí eu gostava muito de jogar no gol, no futsal e no handball. Então eu agarrava no time, na seleção do colégio, no futsal e no handball, e no futebol de campo eu jogava na linha, jogava de meio atacante. Eu chutava muito bem, chutava forte, ainda não era ambidestro, né? Porque eu não tinha uma base assim de formação futebolística. Eu vinha me tornar ambidestro no Flamengo, justamente aquilo que eu brincava com o Felipe e a todos os amigos que estão acompanhando. Eu tive o privilégio de fazer uma faculdade em Harvard, no Rio de Janeiro, na década de 80 do Flamengo. Porque simplesmente eu treinava em 83, que eu tinha um potencial muito bom, então sempre o treinador de goleiros do profissional me chamava para compor treino, para ser algo similar ao sparring, assim. Então eu treinava ao lado do Zico, do Leandro, do Moser, do Júnior, do Andrade, do Raul. Aí relatei aqui que em 83... Em 78, eu estava assistindo a televisão em casa, a Copa do Mundo na Argentina, fiquei encantado com o Fidiol. Em 83, o Flamengo comprou o Fidiol e eu me via treinando lá do cara. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus pelo que ele fez na minha vida profissional, futebolística, as oportunidades que ele me deu. E mais ainda, dele ter aberto as portas aqui em Minas para mim, para o nosso glorioso América. Porque era um momento no qual eu precisava jogar, porque eu só não jogava, e você, como atleta, treinar sem jogar é muito ruim. O gostoso é o jogo. E para fechar a pergunta do Xará, eu acabei me tornando goleiro por quê? Uma coisa muito engraçada. Além de gostar, nessa época de escola, cara, quando eu jogava pelo colégio e competia sendo goleiro de futsal ou handball, durante a semana o que eu ganhava de recadinho das meninas do colégio era um absurdo. Era absurdo, velho.
Faz sentido.
Precisa explicar mais, não, né?
Tinha jornalzinho da escola. Tinha jornalzinho da escola, aqueles jornalzinhos internos que tinha antigamente. Pô, hoje é tudo WhatsApp, né? Mas tinha aquele jornalzinho da escola, aí tinha sempre os bilhetinhos assim. Marquinho, vamos supor. Marquinho do quarto D. Seus olhos são maravilhosos, sei o quê. E aquilo que eu adolescente, tudo, velho. Eu quero jogar no gol. Eu pareço super-homem. Eu coloco luva. Pô, isso aí me chama atenção, pô.
Tá certo. E eu vou falar com você, viu? Te chamar pra ser sparring do Zico, bater falta, é sacanagem, hein? Aí é treinamento barra pesada, hein?
Ô, Jário, eu falo com ele que o Zico brincava comigo, ele me chamava sempre de uma forma carinhosa, de milagroso, né? Aí quando acabava o treino, ele pegava lá umas 10 bolas e olhava pra mim, milagroso, vamos lá pra você me ajudar? Eu falei, vambora, galo. Porra, aí só pra resumir a resenha, em 10 faltas que ele cobrasse... Eram 8 gols Uma bola na trave e uma defesa, sem parafrasear, uma defesa milagrosa. Esse era o
time. Mas não, mas eu vou falar com você, que se você subisse essa média para 2, não tinha seleção mais não, meu filho. Tinha que julgar a seleção é mundial. É bem demais.
Não, ele é absurdo. O
brincadeira.
Bater na bola com precisão assim, em loco, eu vi muito poucos, muito poucos.
É, brincadeira. Deixa eu colocar alguns comentários aqui, ó. O Daniel Camilo Santos falando: milagres, melhor goleiro do Brasil. O Glauco Valério, saudações, que sensacional. Honra ao milagres. Marcelo Campolina, milagres, grande ídolo. O...
Um abraço, Marcelão. Um abraço,
o Marcos Neto. Tá aqui, grande milagres, mito. A Neuza, melhor goleiro que o América teve em todos os tempos. Esse é o cara.
A Neuza, se bobear, essa aí é minha comadre. Se for ela, eu sou padrinho do filho dela, junto com o T, que foi nosso massagista muitos anos no América. Sou padrinho do Gabriel. Hoje o Gabriel já tá homem, já tá homem feito. E a Neuza era esposa do T. T foi nosso massagista aí. Ele foi sair do América, acho que antes da década de 2000. Acho que o T saiu do América em 98, alguma coisa assim. Mas eu trabalhei com ele de 96 a 98, mais ou menos. Ele era o nosso massagista, meu compadre, uma pessoa muito querida. Eu acho que é essa Neuza aí.
Legal, legal. O Oswaldo Inácio, bacana demais, meu ídolo. O Sérgio Labruna, um dos maiores ídolos do América. É o carinho, Milagres, é o carinho. É, no América, né, você conquistou... Oi? Pode falar.
Lembrei de uma coisa aqui, Jair, que a gente está falando assim, a gente está numa energia muito boa, e eu tenho certeza que todos os americanos estão também, e eu não posso deixar passar isso não, falar em ídolo. Acho que a gente, legal, nessa energia, hoje à noite, pedir aí a todos aí da equipe, todos os americanos, que a gente possa fazer uma oração bem positiva para o nosso querido Jair Bala.
Com certeza.
Nosso ídolo também, que ele se encontra hospitalizado, estava com um problema sério de saúde, que a gente possa, dentro das nossas orações, lembrar dele, mandar essas boas energias para que ele possa se recuperar o mais breve possível, que é um ser humano assim também de ímpar, né? Não só para nós americanos, como para a sociedade toda mesmo aí de BH.
É um cara sensacional, impressionante, humilde, gente boa, coisa fina mesmo.
Diferenciado, né?
É, até a Fernanda está perguntando se a gente tem notícia do Jair Bala. Bom, a notícia que eu tenho são dos grupos de WhatsApp, né? Que ele parece estar reagindo bem aos remédios, né? Mas ainda está no CTI ainda, não é isso? Alguém tem alguma notícia mais nova?
Isso.
Está recebendo alguns cuidados. Está recebendo alguns cuidados no CTI. Está controlado, mas ainda não tem, pelo menos a última notícia que eu tive, ele não está ainda liberado com possibilidade de ir pro apartamento, não.
É, inspira cuidados ainda. Nós vamos, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa oração pro Jair Bala, né? É uma referência para nós americanos. Isso não tem como ser diferente disso, né? O Milagres, na América, você conquistou 3 títulos aí, né? Vamos dizer assim, maiores, né? Que foi o Mineiro de 93, 97 e as Suminas de 2000, o que te marcou mais, hein? O que você acha, assim? O que te traz mais emoção? E por quê?
Ué, Gerardo, todo o que marca no futebol são títulos, né? E dentro desses títulos, cada um tem a sua particularidade, né? Por quê? Todos os três foram grupos diferentes, né? Grupos de atletas diferentes. Pra você ter uma ideia, o título de 93... que já vinha sendo anunciado em 92, porque em 92 nós fizemos uma campanha, estamos todos, ela só não foi reparável porque nós não conseguimos o título diante da decisão com o Cruzeiro no fim do ano. Mas o primeiro semestre de 92, dentro da proposta que o Pinheiro tinha conversado comigo lá no calçadão de Ipanema, lembro como se fosse hoje, em frente ao Posto 9, ele esperou eu acabar de jogar minha partida no futebol. Ele me esperou ir ao mar para poder tirar a areia. Depois eu sentei ao lado dele no banquinho, no calçadão, e começamos a falar do futebol. E ele começou a falar do projeto do América, que ele havia feito um contrato de 3 anos, que o América iria disputar um campeonato muito difícil da segunda divisão, no qual nós tínhamos dentro do grupo Grêmio, Ponte Preta, Paraná Clube, clubes assim muito difíceis, que seriam 6 equipes em cada grupo, só classificariam 2 equipes. Então ele foi me municiando de informações e também me municiando do quão a diretoria era séria, do quão o Dr. Magnus Livre de Carvalho era sério como presidente e em seguida também, na época, o nosso vice-presidente era o Marcos Salum, seguido da diretoria, seus Herbosa, supervisor. E aí ele foi me contextualizando o que era o América, porque ele já tinha estado um ano aqui, no ano anterior. E aí ele só foi me motivando para que eu realmente ficasse curioso e interessado a vir. Agora, a história da minha vinda, a princípio, foi muito traumática. Por quê? Eu olhei com ele, ele perguntou se poderia passar o contato do presidente, para eu ligar para o presidente, para alinhar a minha vida, para começar a conversação com relação à possibilidade de empréstimo. Eu liguei para o doutor Magnus, combinei com ele uma data de vinda aqui em Belo Horizonte. Nós combinamos aí na Independência de nos encontrar às 8h30 da manhã. Eu não me lembro o dia de semana. Então, o que aconteceu? Eu já estava casado, meu filho já tinha praticamente quase um ano e meio de vida, o João Pedro. E aí, quando eu peguei o ônibus no Rio, à meia-noite, cheguei aqui em Belo Horizonte, às 6h30 da manhã. Eu lembro muito bem da Independência, que há poucos anos atrás, como eu relatei para vocês, eu tinha sido campeão da Taça BH aqui. Peguei um táxi e fui para Independência. Cheguei lá cedo e fiquei esperando o Dr. Magno chegar. Para vocês terem ideia, o encontro foi o pior encontro possível da vida. Quem conhece o Dr. Magno sabe que ele é uma pessoa muito... O quanto ele é correto, ele é seco. Né? Infelizmente, que Deus o tenha. O quanto ele era correto, ele era seco e sistemático. E aí ele chegou no horário combinado e tal. Tinha um escritório lá no Independência, onde ele fazia o atendimento e tal, isso em dezembro de 91 ainda. Mais ou menos eram uns 15 dias antes do Natal, se eu não me engano. E aí eu vim com toda esperança, agradecer, falei, pô, Papai Noel vai me dar um presente e tal, vou passar o Natal, vou passar empregado. Eu cheguei aqui, o Jairo, Felipe, Marcão. Na hora que eu sentei lá na mesa, eu sentei aqui, ele sentou lá do outro lado da mesa, já tinha dado bom dia e tal. Aí a primeira palavra dele, ó, eu não te conheço. Quem te indicou foi o treinador, ele que quer você aqui. O que eu posso te pagar é X. Falou o valor. Nem mais um tostão, nem menos. Porque depois eu não quero você ligando para minha casa para me cobrar. Eu falei, pô, presidente, mas nem uma contraproposta? Nada. O que o América pode te pagar é isso aqui. E era um valor que era metade do que eu ganhava no Flamengo, entendeu? Eu fiquei totalmente decepcionado porque ele não teve nenhuma contraproposta para a gente
uma começar um diálogo. Uma para negociar.
Eu tinha acabado de viajar 430 quilômetros, velho. Negociar um contrato de trabalho, velho. Porra! Mas eu fiquei muito puto com o Marcos, velho. Aí eu agradeci a ele, puta, e peguei um táxi de volta para a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus que ia sair para o Rio, onde saiu por volta de umas 11h30, meio-dia, assim. Cheguei no Rio, 8 horas da noite, injuriado. Minha mulher, Ana Paula, na época. Pô, e aí, como é que deu certo? Eu falei, Ana Paula, vamos chegar e eu converso com você. Não quero nem conversar nada agora. Porque não tinha celular nem na época, né? Você ligava pro fixo ainda para casa e tal. Pô, quando eu chegar, a gente conversa. Cheguei.
Explicar para a mulher, meu.
Não liguei pro Pinheiro. Eu falei, ah, deixei, eu tava digerindo aquela situação toda ainda. No dia seguinte, minha válvula de escape, eu já tava de férias, né? Minha válvula de escape era a praia. Peguei meu filho, fui pra praia. Aí eu tinha rotina assim, eu sempre acordo muito cedo. Acordava cedo, umas 5h30, 6 horas, fazia o que tinha que fazer. A Ana Paula gostava de acordar mais tarde. Eu pegava o João Pedro e ia pra praia, que a gente morava em Parelho. Ia pra praia. Aí eu ficava com o João Pedro até 9h45, que é o sol saudável, né? Uhum. 9h45, eu pegava o João Pedro, ia pra casa, deixava ele com a mãe dormindo, jogava futebol, ainda mais esse dia, tava com a cabeça desse tamanho, puto com magra. Rapaz, aí nem liguei pro professor Pinheiro. Aí passou uns 2 dias, o professor Pinheiro me ligou, o meu filho, o que você resolveu? Você não me ligou, falou nada, falei, ah, professor, não dá pra conversar com aquele presidente, não, ele é muito ignorante. Tem jeito, não. Eu tava empolgado que o senhor tinha falado, mas não tem jeito, não. Ele, aquele homem lá, não tem como conversar, não. Ele colocou a proposta na mesa, falou que não ia dar mais um tostão e O senhor sabe, agora eu tô com família, tenho filho para criar. Eu não posso sair para uma oportunidade de trabalho de vitrine e ganhar a metade que eu ganho, só porque eu vou jogar. Aí minha mulher vai achar que eu sou maluco. Eu já sou goleiro. Goleiro é maluco, eu é viado. Viado, ela sabe que eu não sou. Aí eu sou maluco de vez.
Tá certo.
Aí aqui. Ele ficou todo preocupado, falou, não, mas a conversa foi tão ruim assim. Eu falei, foi ruim não, professor Pierre, foi péssimo.
Não teve conversa.
Ele falou que não me conhecia, que quem me conhecia é o senhor, o que ele podia me pagar era X e não tinha mais conversa. Ué, a reunião, professor, não durou nem meia hora. Aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, puta merda. Eu vou. Aí que ele falava muito grosso, né, o bigodão. Eu vou ligar pra ele, vou ligar pra ele, vou ver o que eu faço. Aí, resumindo, ele ligou pro Marcos, eu acho que ele realmente falou com o Marcos se fazia necessário, ele tinha confiança no meu trabalho, porque ele me conhecia como adversário há muitos anos. E aí o Marcos acabou chegando ao que eu ganhava no Flamengo, entendeu? E aí, mesmo balançado assim, eu ainda chorei uma luvazinha e tal, ele fez a negativa. Mas aí entra o lado, quando você é casado, entra a questão, né? Quando você tem uma companheira, uma mulher, entra o lado da mulher. Aí quem convenceu eu a vir foi a Ana Paula, na época. Falou, não, não, Marco, vai, que você está precisando dessa oportunidade e tal, você está buscando isso há muito tempo. Quem sabe não é essa porta que Deus está abrindo para nós? E foram as palavras, né? Muitos momentos a sabedoria da mulher te traz muito boas coisas. E foi o que aconteceu. Eu vim ganhando o mesmo salário por um empréstimo de um ano. E no final do empréstimo eu voltaria ao Flamengo. Só que em 4 meses eu estava me preparando eu estava chegando, que nós, quando íamos jogar fora no Campeonato Brasileiro, nós íamos para o Plaza, o Plazinha. De lá nós pegávamos o ônibus, toda a delegação, para ir para o aeroporto. Às vezes era Pampulha, dependendo do voo, às vezes era Confins. E aí nesse belo dia eu estou chegando lá no Plaza, que é lá no centro da cidade, que o ônibus ficava esperando todos os atletas ali para pegar a embarcação para nos levar, o traslado para nos levar ao aeroporto. Estou chegando, todo mundo me dando os parabéns de quê? Eu falei, o que foi, gente? É meu aniversário, não, o que que houve? Não, você agora é do Mecão, sei que eu. Como assim, eu sou do América? Tá louco, rapaz. Meu pai pertence ao Flamengo. O jornal Estado de Minas, estampado, primeira página. Milagres é do América. Aquelas situações que acontecia, porque a lei na época, né, o clube era detentor do nosso passe e nós tínhamos só direito a 15% quando éramos negociados. Então, para o pessoal da juventude que está participando aí, está ouvindo, nós éramos uns escravos, entre aspas. Ou seja, para explicar bem, se o Flamengo me fizesse uma proposta de trabalho e eu recusasse, ele ia na federação, fixava o meu passe no valor da proposta que ele tinha feito. Se algum clube se interessasse pelo meu trabalho, o clube ia lá, depositava o valor e me teria o meu direito federativo. Se não, como eu não aceitei a proposta, eu ficava sem trabalhar. Eu era impedido de trabalhar. Essa era a lei, entre aspas, do atleta profissional de futebol. Depois veio a Lei Pelé, onde as coisas mudaram bastante. Ficou bem mais acessível para o atleta. O atleta hoje, se ele tem um contrato 6 meses antes de terminar esse contrato, ele pode fazer um pré-contrato com outro clube para ter opção de escolha de mudança de trabalho. Mas na época eu estava chegando para... Nós íamos fazer um jogo em Mato Grosso pelo Campeonato Brasileiro, da Série B. E a rapaziada toda me dando parabéns, eu nem sabia o que tinha acontecido. E aí quando eu cheguei no aeroporto, o Dr. Magno estava lá, eu falei, ô Dr. Magno, que papo é esse? Que eu sou jogador do América, sei que ele... Não, Milagre. Chegando lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, a gente conversa. Ah, então tá. Aí chegando lá, tal, ele chamou no quarto dele e falou, ó, eu fui lá no Rio, nós estamos gostando muito do seu trabalho, o América decidiu comprar o seu passe, e sabendo disso, que você estava muito bem aqui, o Léo Rabelo, que na época ele era conselheiro do Flamengo, ele foi antes, comprou o meu passe do Flamengo e repassou para o América. Ou seja, ele ganhou alguma coisa em cima. E nessa intermediação de negociação de bastidor, isso ninguém nunca soube. Eu estou contando para vocês agora. Nessa negociação, o Magnus virou para mim, aí a partir daí que eu comecei realmente a conhecer o Dr. Magnus. Ele virou para mim e falou assim, ó, Milagres, eu te comprei por X. Na época eu não lembro, não sei se foi 1 milhão e 200 mil cruzados, reais, cruzeiro, não lembro da moeda da época. Eu falei, ó, te comprei por 1.200.000, não sei o quê. Não sei se era cruzeiros reais, se era cruzado reais, não sei. Mas o Léo Rabelo vai falar que eu te comprei por 1 milhão. Ou seja, o Léo Rabelo ia esconder 200.000 justamente por causa dos 15%. Para eu ganhar 15% somente em cima de 1 milhão. Aí ele falou assim, ó, pode falar com ele que eu te falei, porque ele vai falar com você que é 1 milhão, porque você tem que pegar os 15% em cima de 1.200.000. Aí eu falei, tá legal. Aí eu fui, joguei, jogamos time jogar, e depois do jogo, quando eu cheguei, eu fui direto para Mato Grosso, para o Rio, para resolver a minha situação jurídica com relação à minha transferência para o América, já como jogador do América. Eu fui ao escritório do Léo Rabelo para acertar a parte do meu percentual, que era 15% que eu tinha direito. Cheguei no escritório dele, falei com ele que o presidente tinha me falado o valor correto. Pasmem vocês. Na cara de pau, ele falou que o Magno estava equivocado, que não tinha nada disso. E eu, como jogador com 23 para 24 anos, buscando um espaço, eu não tinha a menor condição de brigar com um cara desse. Porque ele estava começando a ter um mercado de futebol na mão. Se eu brigo com um cara desse, quem sabe daqui a 1 ou 2 anos tinha oportunidade de eu ir para alguma situação, para o exterior, alguma coisa, esse cara não ia me dar oportunidade. Ou seja, engoli o sapo, perdi praticamente um apartamento na época que eu poderia ter comprado, em detrimento de má índole de empresário de futebol.
Brincadeira, é um absurdo.
Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Belo Horizonte para sentar com o Magnus, ele falou assim, e aí, o que aconteceu? Eu falei, o presidente, ele bateu o pé, falou que não era, que era 1 milhão e não vai me dar os 15% em cima de 1.200.000. Aí foi que porra, o Magnus me arrebentou. Toda a raiva que ele fez passar naquela viagem que eu vim pro Rio, no primeiro encontro que nós tivemos, aí que ele me arrebentou de forma positiva. Ele falou assim, Lages, não tem problema não. De qualquer forma, eu ia te dar seus 15% em cima de 1.200.000. Eu falei isso porque se você conseguisse tirar dele, você ia ter o direito a mais. Porque tudo pelo profissional que você está sendo com a gente em curto espaço de tempo, pela índole que a gente está vendo de você, eu te falei para você ver se você conseguia tirar dele. Já que ele não te deu, o América só vai te dar em cima de 1.200.000 mesmo. Então eu poderia ter ganho um apartamento a mais com o empresário se o cara não fosse... Hoje eu posso falar que eu não dependo dele, que se não fosse tão pilantra.
Ô Milagres, nessa época também, depois de 93, acabou, infelizmente, nós tivemos a punição, né? Que tirou a gente das competições nacionais, né, por 2 anos. Como é que foi jogar naquele tempo, as excursões que vocês fizeram? Teve até na China, né, que você teve aquele problema de agressão. Você pode contar um pouco mais dessas histórias, como foi esse período sem competição nacional?
Felipe, porque naquela época, né, os campeonatos eles eram divididos pelos semestres, né? Algumas épocas, primeiro semestre era estadual, e outras épocas o estadual era no segundo semestre, dependia muito do calendário que a CBF impunha às federações. E você sempre tinha uma lacuna no meio do ano, no intervalo de um campeonato para o outro, que era onde os clubes tiravam para fazer excursões e para ter um retorno financeiro. Por exemplo, quando eu era atleta do Flamengo, todo meio de ano, no período de junho e julho, nós íamos para a Europa, para o torneio Ramon de Carranza, na Espanha, várias situações na Grécia, já fui no torneio na Grécia, em Atenas, jogamos 2 jogos lá, um com o Panathinaikos, outro com o Olympiacos, que eram, o europeu fazia só pré-temporada, e as equipes brasileiras iam, através de empresários, para poder ter um recurso financeiro nessa lacuna que era deixada entre os 2 campeonatos. Com a América, teve algumas situações assim, mas para o mundo árabe, nós fomos para o Catar uma vez, fomos também para Jeddah, na Arábia, uma vez. E essa questão da China, que foi em 94, foi uma oportunidade que a América teve também de não só divulgar o nome no exterior, né? Principalmente na parte oriental do planeta, e foram 8 jogos que foram acertados com o empresário para nós fazermos. E foram jogos antes das competições. Nós fomos logo no início do ano. Na época, nós tiramos até 1 semana a menos de férias para poder nos prepararmos para viajar para a China, para excursionar. Então, dentro do cronograma da excursão, havia 6 jogos contra a seleção olímpica chinesa e mais 2 jogos contra 2 times, um em Guangzhou e o outro em Xiamen, que eram 2 cidades também distintas. Os jogos com a seleção olímpica chinesa, eram feitas em cidades que os empresários indicavam justamente porque eles tinham o mercado lá, justamente para que eles pudessem receber a parte financeira que lhes cabia. E o que, que aconteceu? A seleção olímpica chinesa era uma seleção muito forte fisicamente. E nessa época, em 94, a China ainda era dependente da Inglaterra, a economia, e a China era um país ainda fechado. E todos os jogos que a gente fazia, a arbitragem era muito ruim. Então foi se criando um ranço dos jogos. Os chineses batiam muito no time da gente. Flávio Lopes, Ronaldo, lateral esquerdo, o próprio... Mas quem? Hamilton. Pô, os caras apanhavam demais, porque os caras eram muito fortes, dava carrinho por trás e os juízes faziam vista grossa. Mal, alguma vez ou outra, dava um cartão amarelo. Então foi se criando aquele ranço pela forma deles jogarem, que era só competitiva e um futebol muito pesado, com pouca qualidade técnica. E o nosso time era um time muito técnico, um time muito bom, com Gutenberg, Robson, Hamilton... Nós tínhamos um medicão muito bom, o Fagundes. Pô, a gente brincava com o Fagundes, a gente falava que o Fagundes jogava de terra, que era um meia nosso, que vocês lembram muito bem, camisa 8.
Nossa, boa lembrança. Tinha uma qualidade absurda. Jogava muito mesmo.
E aí, nesses jogos, como eles batiam muito na gente, foi criando aquele ranço, aquela rivalidade. Aí culminou que no penúltimo jogo contra eles, nós fomos jogar numa cidade... esqueci o nome agora, mas que o estádio até parecia com o Maracanã, era um mini Maracanã, o mesmo formato, a mesma arquitetura, mas eles cabiam só no máximo acho que 50 mil pessoas esse estádio. E a história era justamente fazer uma réplica do Maracanã, mas em dimensões menores, da arquibancada. E aí nesse jogo o atleta chinês, ele deu um carrinho assim assassino no Flávio Lopes no meio do campo por trás, que prendeu os dois joelhos do Flávio. E o Flávio, para todos que conhecem o Flávio bem, o Flávio também não era de deixar levar desaforo para casa. Já caiu cotovelando o chinês no chão. Aí o tempo fechou. Aí a porrada começou. E eu tava no gol oposto, eu fui correndo em direção à confusão para separar.
Deu aquela voadora?
Da confusão. Aí na hora que eu fiquei assim no bolo, que eu puxei o Ronaldo Souza, que era o nosso lateral esquerdo, que eu puxei ele pelo braço assim, que viu o chinês para dar por trás dele. Aí que eu puxei ele assim, veio um por trás, me deu um soco por trás no olho. E eu caí, nocauteado assim. Não que eu tenha desmaiado, mas foi uma pancada muito forte. E aí eu caí, como eu tava no bolo, eu protegi minha cabeça, imaginando que eu fosse ser chutado, alguma coisa, aquela coisa de confusão, né? Mas aí não, ninguém me tocou. O T, que eu acabei de falar aí, que é o meu compadre, que eu sou padrinho do filho dele, o Gabriel, ele veio me acudir, me virou assim. Aí perguntou o que tinha havido, eu falei, eu tomei um soco, velho. Aí ele falou, pô, calma que tá sangrando. Pra mim, eu pensei que tinha aberto supercílio ou alguma coisa. Sangrou dentro do meu olho, pela porrada que eu tomei. E eu não tinha nem ideia de quão era grave a situação, porque aí nós fomos pro vestiário, teve aquele negócio, acabou o jogo e tal, e ainda nós tínhamos um jogo pra cumprir na excursão contra eles ainda. E aí no dia seguinte, quando eu amanheci, eu acordar, o jogo foi à noite... Fomos dormir tarde, quando amanheci, o meu olho estava todo grudado de secreção, muito inflamado. O doutor Afonso era o nosso médico, era o médico que estava nos acompanhando na excursão. Pedi para ele me encaminhasse ao médico, aí ele falou com o empresário me levou a um oftalmologista. O oftalmologista chinês me deu um colírio lá, eu pinguei, mas não melhorava muito. Todo dia, à noite, durante a excursão, eu acordava, o olho estava todo empapuçado de secreção. Eu comecei a ficar preocupado. E aí o olho começou a arder, e às vezes eu punha a mão assim, eu via a vista bem embaçada. Aí nós fizemos o último jogo, foi contra eles.
Mas você jogou como titular? E você jogou como titular nesse jogo, não, né?
Não entendi.
Nesse jogo, você conseguiu recuperar para jogar esse último jogo, não, né?
Consegui, foi 3 dias após. E aí eu tava com a vista um pouco embaçada, mas eu não tinha noção da gravidade que eu tava. E aí joguei, e aí quando nós voltamos pro Brasil, viagem muito longa, foi cansativa, aí começou a incomodar, o olho ardia demais, ficava lacrimejando muito. E aí o doutor Afonso já tinha entrado em contato com o doutor Simar, falando do caso, e a princípio eu tinha plano de saúde, eu tinha marcado oftalmologista no Hospital Belo Horizonte, eu tinha Golden Cross na época. E aí eu fui para Belo Horizonte direto para ser atendido por um oftalmologista brasileiro. O médico olhou lá, falou que eu estava com uma inflamaçãozinha na retina, colírios usando, e nós, num domingo à noite, de madrugada, para treinarmos durante toda a semana, que no final da próxima semana, no domingo seguinte, seria um clássico contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro estava muito bem no Campeonato Mineiro, e estava só com o Ronaldo Fenômeno do centroavante. Só isso. Ninguém mais, ninguém menos. E aí eu, durante a semana, treinando, pingando colírio, mas a vista ficava embaçada e tal. Enfim, fui para o jogo domingo contra o Cruzeiro. Lateral direito, Paulo Roberto Costa. Time do Cruzeiro muito bom, como sempre teve, assim, grandes times na época que nós o enfrentávamos. Mas mesmo ele tendo um bom time, a gente sempre levava vantagem. A gente sempre deitou na Maria, com todo o respeito.
Sempre dava sapecada.
Aí, rapaz, faltava mais ou menos uns 20 minutos do segundo tempo para acabar o jogo. O Paulo Roberto Costas foi na linha de fundo, assim, no gol da nossa torcida ali. Eu estava defendendo aquele gol do lado da nossa torcida. E o Paulo Roberto era lateral direito. Na hora que eu fechei o ângulo na trave, assim, na hora que ele bateu na bola, eu perdi minha visão periférica. Eu não conseguia enxergar da metade para trás, assim. Eu perdi a minha visão periférica. Eu achei muito esquisito aquilo, que uma coisa parecia que você estava com a viseira, assim. E aí, toda hora eu tinha que olhar, eu fiquei meio apavorado. Aí eu comecei a ficar muito preocupado para que o jogo acabasse. Aí esse jogo terminou 0-0, foi tudo normal. Aí eu entrei no vestiário falando com o doutor Simar, procurando o doutor Simar. Me ajuda que eu estou apavorado. Ele, o que foi, meu? Eu falei, eu perdi minha visão periférica. Ele, o que? Você perdeu o quê? Eu falei, eu perdi minha visão periférica do olho direito. Ele falou, você está brincando? Eu falei, é sério. Aí ele começou a fazer aqueles testes clínicos normais que o médico faz, de acompanhar o dedo. Na hora que ele passava o dedo lateralmente do meu olho, que saía da minha região central de visão, eu não via mais o dedo dele.
Não, que desespero, hein, cara?
Foi complicado. Foi complicado. E aí ele já marcou. Deixa eu só colocar um carregador aqui, minha bateria está acabando.
Vai lá.
Aí ele só marcou com o... Ele marcou com o oftalmologista. Ele marcou com o doutor Renato Lender. Para o dia seguinte, segunda-feira, 6 horas da manhã, eu estar presente no consultório para fazer uma consulta médica. E aí que veio realmente a bomba. Foi diagnosticado que a descolamento de retina, que a minha retina estava rasgada. Mas uma semana de treinamento eu ficava cego.
Caramba. Aí você pensa, acabou a carreira, né?
Mas graças a Deus. Oi?
Não, aí você imagina que sua carreira acabou naquele momento, né? Com um diagnóstico desse.
Não, e não só o diagnóstico, porque a primeira coisa que veio na cabeça, né, foi a situação do Tostão, né, cara? Que o Tostão parou de jogar futebol por causa de uma bolada no olho. E ele não conseguiu se recuperar. O que eu tinha a meu favor era a evolução da medicina. Além da evolução da medicina, eu tive o doutor Renato Lender, que é um baita do profissional. Eu consulto com ele até hoje. Graças a Deus eu tenho a minha visão perfeita devido ao trabalho dele como profissional. E graças à minha mãe também, que eu acredito muito nisso. Minha mãe fez uma promessa a Santa Luzia. Se eu voltasse a enxergar normal, nós iríamos pagar uma promessa a Santa Luzia. E aí, eu acho que foi um trabalho em equipe, né? Fé da família, profissionalismo do doutor Renato Lender. E o ditado, né? E o ditado que fala que quem tem olho grande não entra na China, porque eu fui fazer o que lá?
Deixa eu mostrar uns comentários aqui rapidamente. O Bernardo Moreira, Milagres é fantástico, o primeiro grande jogador que eu acompanhei na América. Rapaz, eu vou falar uma história pessoal. Até outro dia eu tava jogando bola com um priminho meu, que é americano, e aí eu tava no gol e ele chutou e eu fiz uma defesa lá brincando. O que que eu gritei? Milagres, milagres!
Milagre! Milagre!
Não adianta, cara, essas coisas ficam na cabeça da gente. O Carlos Rogas, Milagres, eterno ídolo. A Alícia, Milagres, nosso ídolo.
Valeu,
o Otávio Reis, maior goleiro do América que vi jogar. É, Milagres, você tá. O pessoal tá aí prestigiando, viu?
Obrigado, meu irmão.
Obrigado. O Rodrigo César, Milagre Sangue Bom, meu cliente de futevôlei. Olha aí.
Ainda tirou onda.
Ainda tirou onda.
Tirou onda do Milagre. Aí, deixa eu fazer uma pergunta.
Fala com o Rodrigo, fala com o Rodrigo que o primeiro de abril já passou, velho.
O Délcio Reis, esse foi meu ídolo na América. Vida longa, Marco Antônio Milagres. E o Enéas está perguntando aqui, ó, qual o melhor técnico com quem você trabalhou? Melhor técnico é complicado, mas fala um pouquinho desses três pra gente. Pinheiro, Chico Formiga ou Givanildo Oliveira? Conta um pouquinho pra gente desses três aí.
Pinheiro, Chico Formiga ou Givanildo Oliveira?
É.
Dentro dentro das suas características e situações, são três profissionais assim, aos quais eu trabalhei, de uma geração também muito similar, né? Como atletas, o professor Givanildo é um pouquinho mais jovem que o professor Pinheiro e o professor Chico Formiga, mas todos eles, hoje, né, eu posso falar, hoje eu sou técnico, eu não estou técnico porque eu saí do Serranense, mas como técnico de futebol, a gente procura pensar e trazer para o nosso trabalho, para o nosso perfil como treinador, um pouco de cada treinador que passou na nossa formação. E dos três nomes que vocês falaram aí, é difícil de você destacar um. Justamente porque, como é difícil você destacar, como vocês me perguntaram, qual título foi mais importante, ou que te trouxe mais emoção, ou alguma coisa, de 93, de 97 ou 2000. Porque são particularidades muito ímpares com relação a elenco, com relação a ambiente, ao momento que você vive no clube. Então, eu ainda vou chegar a responder mais a pergunta com relação aos treinadores, professor Givanildo Pinheiro e o seu Chico Formiga, é que em 93 o América vinha de um jejum de 21 anos. Então, é uma conotação. Em 97 nós tivemos o suporte do Banco Excel. É outra conotação de título, de realidade, de elenco. E em 2000, mais diferente ainda. Você entra no século XXI, praticamente. O futebol começa a ter outros conceitos, de ser mais competitivo, ser mais físico. Então, cada título tem sua particularidade. E nenhum é menos importante que o outro por causa disso. E da mesma forma, esses comandantes. O professor Pinheiro não foi campeão, mas nós fomos vice-campeões em 92, sabe? O professor Chico Formiga, nós já conseguimos o título e era um cara também fantástico de conhecimento, teve convívio com Pelé, essas coisas todas. E esses profissionais passam isso pra gente. E o professor Givanildo, porra, então é um baita de uma pessoa. Ele tem aquele jeito dele sisudo, vou falar uma palavra aqui, mas que depois quem não entender, procura no Google, tá? Macambujo. Aquele cara introspectivo, aquele nordestino, caba da peste, vamos brincar assim, mas de uma coerência absurda como profissional. Entendeu? Então é difícil você falar assim, que A, B ou C foi melhor nisso ou pior naquilo. Cada um tem a sua qualidade muito exacerbada como técnico, como pessoa, como ser humano. E todos os três sabiam muito bem como levar o grupo, o elenco, o vestiário. Foram, assim, de três profissionais aos quais eu trabalhei que contribuíram muito para o meu crescimento como atleta profissional.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Milagres. E a saída do América depois de 10 anos como jogador profissional? Como é que foi essa saída sua do clube?
Velho, foi muito traumática. Eu vou falar para você. Foi traumática, foi triste, foi decepcionante. Por que que eu falo para vocês? No final de 2000... O próprio Cardoso era nosso diretor. Havia tido aquela virada de mesa para que o Fluminense não caísse para a segunda divisão. Então, no segundo semestre, nós disputamos o Campeonato Brasileiro, no qual as regras eram muito esquisitas, vamos dizer assim. O nosso treinador era o Jair Pereira. E aí, dentro desse projeto de semestre, nós tínhamos sido campeões da Sul-Minas no primeiro semestre. E aí, no meio do ano, teve uma situação... O Flávio Lopes foi demitido, trouxeram o Jair Pereira. Consequentemente, veio o Procopio como diretor. E aí, o que acontece? Em dezembro, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que isso é inédito também. Só o bastidor que sabe. Nunca contei isso assim num programa público, só para amigos e pessoas da família. O que aconteceu? Nós íamos fazendo uma competição, eu estava jogando todos os jogos. Os goleiros do América naquele ano eram eu, titular, segundo goleiro, Fábio Noronha, e terceiro, Ranieri. No último jogo, contra o Corinthians, eu joguei todos os jogos da competição. No último jogo desse ano, que foi um jogo contra o Corinthians, no Mineirão, em dezembro, antes de nós entrarmos de férias, nós iríamos jogar contra o Corinthians e iríamos entrar de férias. Na semana que antecedia esse jogo, o Jair Pereira queria fazer algumas avaliações, já procurando preparar a equipe para a temporada de 2001. Então, durante a semana, ele conversou comigo e falou: pô, Milagres, eu estava querendo dar uma olhada no Fábio, no Ranieri, você se importa, você jogou? Eu tinha jogado 20 partidas no campeonato. Eu falei: ó, professor, para mim, tranquilo, sem problemas. Aí, o que aconteceu? Na terça-feira, o Fábio Noronha machucou. E aí, a opção de jogo seria o Ranieri. Aí o Jair virou para mim e falou: pô, vai ser o Ranieri o goleiro, não sei o que e tal. Eu nem ia ficar no banco. Você se importa de ficar no banco e tal? Eu nunca tive essas frescuras comigo. Eu falei: não, professor, que isso, sem problema nenhum. Problema nenhum, se você está precisando fazer as suas avaliações, eu estou aqui para contribuir principalmente com o clube. O senhor é o comandante do futebol no clube hoje, mas o América é minha casa, eu estou aqui há 10 anos. No que eu puder contribuir para que o ano de 2001 seja melhor para nós, você pode contar comigo. E o meu pensamento sempre foi esse, como profissional. Aí o que aconteceu? Aconteceu a semana, o Ranieri treinando titular a semana toda. Aí fomos, nós concentrávamos no Floresta Mágica, lá em Santa Luzia. O meu parceiro de quarto na concentração era o André Figueiredo, depois veio ser dirigente da base do Atlético e tudo. Então, o campeonato todo eu concentrava com o André foi zagueiro. E aí, no dia do jogo, que foi um domingo à tarde, às 5 horas no Mineirão, o Corinthians veio completo, com Marcelinho e companhia. Aí eu sempre tinha o hábito e uma rotina na concentração. Geralmente o jogo 5 horas, nós almoçávamos ao meio-dia. Aí depois do meio-dia eu ia para o meu quarto, lá no Floresta Mágica. Especificamente, havia uma varanda na qual tinha uma rede. Eu deitava na rede. Naquela época a gente usava um Walkmanzinho para ouvir uma música, né? Uma fita cassete, essas coisas. E aí... varandão da saudade. E aí eu colocava o Walkman, sempre gostei muito de MPB, aí colocava lá um Cazuza, um Nando Reis, um Titãs, para ouvir uma musiquinha para me preparar para o jogo. Mesmo não indo jogar, a minha rotina profissional era essa. E aí eu tô lá ouvindo a minha musiquinha e tal, pensando no jogo, pensando no Corinthians, o que eles tinham de adversário, o que poderia ser, de repente, se precisasse de mim, de entrar no jogo. Então, o atleta profissional ele vai preparando a sua cabeça dessa forma. De repente, a preleção seria 2 horas da tarde. De repente, o nosso almoço foi meio-dia, 1 hora da tarde, o Jair Pereira entra no carro, no quarto, me procurando, chegando pro André: cadê o Milagres? Cadê o Milagres? Eu tava lá na varanda, o André falou: tá ali na varanda. Aí chegou lá na varanda, ele cutucou na rede, que eu tava ouvindo o Walkman de olho fechado, eu cutucou na rede, eu olhei para cima assim, aí eu: e aí, professor, tudo bem? Aí ele virou para mim: quem conhece o Jair Pereira é um cara assim muito engraçado, muito espirituoso. E aí ele virou para mim, olhou para baixo assim, eu na rede, ele virou para mim: você vai jogar, hein? Aí eu olhei para ele: ué, vou? Você vai jogar, é você que vai jogar. Eu falei: tá bom, então você é eu, então tá bom, beleza. Aí, velho, fomos pro jogo. Deu a preleção e tal, fomos pro jogo. Ô, rapaziada, Marcão, Felipe, Jaime, depois que passa as coisas, que você começa a juntar o quebra-cabeça e aí você formata realmente o mosaico. Entramos no corredor do Mineirão, tal, tal. Geralmente fica a lista dos atletas na parede do vestiário para vocês da imprensa ver a escalação da equipe, tudo. Na hora que o seu José Borges colocou lista no vestiário e o número 1 era eu, foi um murmurinho no vestiário. Procópio, Zé Flávio e companhia, vocês não têm noção. Aí tal, eu já era puta velho, né? Eu já tava com 35 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Aí eu só tô vendo aqui e tal, beleza. Fomos aquecer, fomos pro jogo. Dezembro, chove muito aqui, chovendo, Marcelinho chutando bola de tudo quanto é lá. Até na Lagoa da Pampulha, eu punha a bola na lagoa e chutava pro gol. E eu defendendo o bode de tudo quanto é jeito. Resumo da ópera para resumir o primeiro tempo. Primeiro tempo, nosso time numa nhaca, todo mundo tá querendo entrar de férias. E como eu falei, tudo estoura lá atrás, ó. Tudo estoura no maluco lá que tá fantasiado, roupa diferente, de luva. Tudo estoura lá.
Com mullet? Você usava o mullet também?
Verdade. Não, essa época eu não usava mais, não.
Já tirava?
Em 2000 eu tava de cabelo curto já. 2000, final de 2000 já tava de cabelo curto. E aí, cara, chegou no intervalo, fomos pro intervalo, time manhaca, jogando porra nenhuma, Jair Pereira dando duro em todo mundo, puto, e aí vira, ele nunca fez isso, a gente quando convive com um profissional, e ele foi meu treinador na seleção brasileira em 85, sub-20, que a gente foi campeão sul-americano no Uruguai. Os goleiros eram Tafarel, titular, eu e o Chico, que era do Grêmio. E eu já conheci o Jair Pereira há muito tempo. E aí ele vira, e durante toda a preleção dele de intervalo, ele só falava em mim. Porque se não é um milagre, nós estamos fodidos, a gente já estava saindo aí de 4-0, porque vocês não estão com vergonha na cara, ninguém quer correr, vocês estão pensando nas férias, pô, isso não é postura profissional, e escrachando todo mundo e me colocando lá no pedestal. Ele nunca fez isso, nunca fez. E aí, tal, voltamos pro jogo, aí fomos bem e acabamos ganhando o jogo de 1-0. Acabou aquela coisa de despedir fim de ano, festa e tal, cada um para sua casa. Passamos as férias, um mês de férias e tal. Aí, supervisor, seu Zé Borges vai te passando as coisas. Ó, apresentação dia tal, não sei o quê, beleza. Pré-temporada em Viçosa. Aí, o que acontece? No meio das férias, o senhor Procópio Cardoso demite Jair Pereira por telefone e assume como treinador e diretor. Como pode? Como pode uma coisa dessa?
Trairagem.
Eu não estou te ouvindo, Jair. Não estou te ouvindo, Jair.
Eu ia comentar que essas coisas se repetem no América. De vez em quando essas coisas acontecem. Impressionante.
Não, velho. Ah, impressionante. E aí, tal. Tá, aí vamos para a pré-temporada em Viçosa. Pré-temporada já começou mal pra caralho, né? O que acontece? Vai umas fãs lá no hotel, entrega o celular pro Claudinei, falecido Claudinei.
Nossa senhora.
Aí ela fala assim, pô, tira umas fotos da intimidade de vocês.
Putz, meu Deus. Vamos
tirar uma foto pelada e dar o celular pra menina.
Nossa.
Eu lembro dessa história, cara. Nossa. Não que apareceu uma foto do Claudinei pelado, mas enfim. Mas não lembro dessa história.
Você lembra da foto, Léo?
Pegou-te uma jaba desse tamanho. Pô, pega a máquina da fã da torcedora, bate foto pelada no espelho e devolve pra menina. O que aconteceu, velho? O pai da menina bateu lá no hotel na concentração junto com a polícia, velho. Putz. O Procópio espumava até pelo lado da boca, de raiva. Esculachou todo mundo. Aí foi... Essa foi a coisa que marcou a pré-temporada, ninguém nunca mais esqueceu. Tentaram abafar um pouquinho, mas ainda vazou muita coisa. E aí, rapaz, nós fomos, pré-temporada rolando, campeonato da Sul-Minas de novo. Nós íamos estrear contra o Figueirense lá em Floripa. Porra, velho, a história que eu tinha no América, maior atleta que vestiu a camisa do América na história, até o vestiário, antes do aquecimento... A porra do Procópio não tinha definido se era eu ou o senhor Ranieri que ia jogar? Vai se fuder, né, velho? Pô, vai se não, ferrar.
Pode respeito.
Total.
Uma falta de respeito profissional absurda. E aí, em cima da hora do aquecimento, não, milagre, é você que vai jogar. Aí fui pro jogo, fiz meu jogo, como eu tinha que fazer, normal. Acabou o jogo, eu fui no salão e falei, salão, chega em Belo Horizonte, eu quero ir com você pra sede e conversar, porque eu não vou ficar nessa situação aqui, não. Eu não quero atrapalhar uma média e um Procópio, mas nessa situação eu não fico, não. Aí foi o que aconteceu. Ele foi, rifou o Estevam. Todos os atletas mais velhos, ele foi rifando.
É.
Porque eu não entendo que a autonomia foi aquela que deram para eles. Zé Flávio e companhia, diretoria, deu pro Procópio, que era treinador e diretor ao mesmo tempo, sabe?
É as coisas erradas. E isso se repete, né? O caso do Drups, que recentemente foi mais ou menos semelhante, né?
Ah, pelo amor de Deus. Ô, gente, o Drups não vou falar, né? O Drups é um câncer no futebol, né, gente?
Nossa, é uma coisa que a gente não esperava.
Não, o Drups eu não gosto nem falar nesse nome, que dá azar. Pelo amor de Deus.
Pois é, rapaz, é um negócio... Aí, velho, pode falar.
Aí, só pra completar. Porra, eu fui e falei, ó, Falun, eu não vou ficar nessa situação porque eu não tenho necessidade de eu passar por isso. Eu não tô tendo nenhum respeito da diretoria com relação a isso. Então, vamos fazer o seguinte... O Procópio não me quer aqui, eu ainda tinha 6 meses de contrato. porque na época eu fiz um contrato de 3 anos, e aí eu tinha 6 meses a cumprir de contrato. Isso foi em fevereiro de 2001. O que que aconteceu? O América me devia premiação ainda, 40% da premiação do Campeonato Brasileiro de 97. Estava com 3/13 atrasados. E eu tinha ainda, de fevereiro até junho, que cumpri meu contrato. O treinador que, por consequência, era mesmo diretor, não me queria lá. Estava me fritando. Aí eu cheguei para o Salum, conversei com ele, que era a pessoa que eu tinha mais proximidade. Eu não tinha proximidade com o Zé Flávio, porque quem me trouxe foi para o América foi o Magnus e o Salum como vice. Todos sabem no América que Magnus e Zé Flávio não se bicavam. Então tinha essa fogueira de vaidades. Então eu fui conversar com o Salum. Falei, o Salum, não dá para ficar nessa situação aqui. O que que a gente pode fazer de acordo para que nem eu nem o América saiam prejudicados? Aí o Salum falou, eu fui com o meu advogado, Fábio Cruz. Me dá, o que que você sugere? Eu falei, o Salum, eu tenho 40% da premiação de 97 que o clube ainda não teve condição de pagar. Tá aí. Eu tenho 3/13 atrasados. Faz o seguinte, eu abro mão desses valores, eu vou procurar um outro clube, eu só quero receber os 4 últimos meses de salário, de contrato que eu teria a cumprir, porque eu tenho certeza que agora em fevereiro os clubes todos montados, eu não vou conseguir um clube que possa me pagar o que eu mereço. Porque você deveria ter tomado essa decisão antes e não o Procopio fazendo essa palhaçada que ele fez, me levar para a pré-temporada e ficar em dúvida quem vai colocar para jogar no primeiro jogo da competição das mais importantes do clube, que é a Copa Sul-Minas. E eu fui campeão dessa competição ano passado, como destaque. Então, para que nem eu nem o América saia prejudicado, vamos fazer um acordo. Eu deixo isso para trás, esses 4 valores, que é a premiação, 40% de 97, 3/13 para trás, sigo a minha vida, deixo o Procopio fazer o que ele quer, e quando for, não precisa me pagar agora não, quando for em junho terminar o meu contrato, você me paga uns 4 meses, pode ser? E eu com o meu advogado do lado. Ele falou, ué, Milagres, não é uma proposta não, eu acho que dá para fazer assim. Aí ficamos acordados assim. O que que aconteceu? Eu assinei minha rescisão. Com a minha rescisão, como eu já tinha 36 anos, eu recebi meu passe livre e recebi um cheque do América, um valor X, para depositar o cheque em junho de 2001. E fui seguir minha vida. Consegui uma ida para Santa Cruz, levei o Estevam comigo, porque o Estevam também ficou sem trabalho por causa do Procopio. Fomos eu e o Estevam para Santa Cruz. Lá o treinador era o Ricardo Rocha. Disputei o Pernambucano lá, disputei a Copa Nordeste. Só que eu não gostei do Santa Cruz, muito desorganizado, muita bagunça. O Estevam fez um contrato de 1 ano, eu havia feito um contrato só de 6 meses. Acabou meu contrato, eu voltei para Belo Horizonte para procurar outro clube. Quando chegou a data de eu depositar o cheque do meu acordo, e o cheque era do senhor Zé Flávio, o que que aconteceu? Ele sustou o cheque.
Putz, é mais traumatizante que isso, é complicado, viu, Milagre? Tá louco? Você tá doido?
Ele sustou o cheque, velho. Sentado com o advogado, tudo, eu depositei o cheque e o cheque voltou. Aí eu falei, não é possível. Aí liguei pro meu advogado, Milagres, entra com o cheque novo. Bateu e voltou. Aí o que que eu fiz? Comecei a fazer. Eu precisava de entrar em contato com a diretoria. O diretor na época era o Alexandre Faria. Eu, Alexandre, eu tô com um problema assim, do acordo que eu fiz, o cheque que eu tô do América é do Zé Flávio, tá voltando. Ah, Milagre, depois eu resolvo isso pra você. Passou 2 dias. Alexandre Faria, não sei o quê. Aí passou a não me atender. Beleza. Fui na Clidec, velho. Fui lá na Clidec pra tentar conversar com o Zé Flávio pra ver se ele me dava o cheque, pra eu entrar com o cheque com o que eu tinha direito a receber. Nunca estava. Me falava que estava viajando. A um belo dia eu desci, ele ficava no quarto andar, eu desci 2 degraus, fiquei olhando a escada e ele passou andando. Depois dessa, eu fui pro escritório de advogado, acionei o Fábio, eu falei, ô Fábio, sabe aquele acordo que nós fizemos? Esquece. Eu quero tudo agora. Eu não sou moleque, velho. Eu nunca tratei esses caras da diretoria com desrespeito. Eles foram de desrespeito absurdo comigo. Aí eu entrei na justiça para reclamar os meus direitos.
Não, você tá certo. O Salum não se pronunciou nessa história, não?
Hã?
E o Salum não se pronunciou nessa história, não? Ele já tinha saído da diretoria com esse rolo todo aí do cheque?
Nessa época, quem tava Mas como manda-chuva era o Zé Flávio, né, cara? E aí, o que, que aconteceu? Durante o processo trabalhista, várias vezes, a pedido do Salum, do Dr. Magnus, do próprio Afonsinho, várias audiências que eu tinha para eles, me ligavam, pô, Milagre, não vai na audiência não, que a gente está tentando se resolver o seu problema. Eu deixei de ir em duas ou três audiências atendendo ao pedido deles. E aí o processo só foi se protelando, mas não resolveram. Acabou realmente indo às vias de fato, entendeu? Essa é uma mágoa muito que eu tenho, muito grande que eu tenho com relação a alguns membros da diretoria. Uhum. Principalmente encabeçada pelo Procopio, que nunca foi americano, sempre foi atleticano, cruzeirense, sim, por sim. Ser amigo de casa do Zé Flávio, de repente tem pátrio poder para fazer do clube que quer, sabe? E a gente que realmente viveu o clube, lutou pelo clube, deu a vida pelo clube, eu quase fiquei cego pelo clube, velho. Aí tem uns caras desses que caem de paraquedas assim, porra, se acha no direito de interferir na sua vida dessa forma.
É, essa relação, às vezes, de algumas pessoas que aparecem no clube, a gente também tenta entender, sabe? De repente, o clube tem toda uma linha, A gente já discutiu bastante isso no programa, que o América veio numa crescente de profissionalização, mas, de repente, houve uma quebra, assim, e parece muito com algo, com essa história que você está contando, né? De que você dá plenos poderes a algumas pessoas e essas pessoas começam a fazer do jeito que acha mais prático e não do jeito que é mais interessante para o clube, né? Isso é uma coisa que a gente vê, né?
Ô, Milagres.
É porque na realidade, né, Jair, o clube não pertence a essas pessoas. O clube, querendo ou não, pertence a todos nós hoje. Hoje eu sou torcedor da América. Sim. Pertence ao Marcão, pertence ao Felipe, pertence a você, pertence à torcida americana.
Sim.
E aqueles caras que, lógico que não é, nunca é a maioria, mas aqueles que caem de paraquedas, de repente, para se aproveitar de uma instituição centenária, sabe? E se macumula com pessoas que não tem nada de DNA americano, que realmente não quer olhar pelo clube, quer olhar pelo próprio umbigo. O que que o Procopio da vida quer olhar pro América, gente? Até hoje, o que o Procopio fez pro América?
Verdade.
Nada.
Você tem mais do que razão, cara. Você não imagina tanto. É complicado.
Ele só fez prejudicar bons profissionais que tinham lá. Pô, no caso do Estevam,
ídolos,
e tantos outros que na época ele preteriu em detrimento de um projeto novo totalmente sem base.
Verdade. Ídolos, né?
Milagres, você vai fazer a pergunta aí?
Eu vou mudar um assunto rapidamente. Oi, desculpa, não, pode falar.
Mudando um pouquinho, já que você trabalhou também na base, né? E tem atletas que foram atletas seus, né? Do nosso sub-20, que hoje estão no profissional. E a gente fica muita... A gente tem umas dúvidas com o Zé Ricardo, que um relato nosso que tinha na base, que ele era um volante que chegava bem na frente, que até antes, em categorias mais abaixo, chegou até a se aproveitar um pouquinho na linha de 3, no 4-2-3-1, na linha de 3 um pouco mais acima, porque ele tem um volante com mais qualidade. Mas no profissional, ele tem jogado só de primeiro volante, aquele volante mais fixo, mais marcador. Você acha que ele teria mais, conseguiria ter mais destaque se ele tivesse um pouco mais de liberdade, se ele avançasse um pouco mais? Ou você acha que ele está na melhor posição dele?
Ô Felipe, o seu áudio me contou um pouquinho, mas você está falando do Zé Ricardo?
Isso, do Zé Ricardo.
É porque tem uma discussão antiga no programa sobre se ele joga melhor como primeiro ou como segundo volante. Todo programa nosso, esse assunto volta. Então a gente queria a sua opinião. Você que treinou ele, você que sabe tudo dele aí, o que você acha?
O Zé Ricardo, quando fez a transição do sub-17 para o sub-20, ele sempre, naturalmente, quando o atleta faz uma transição de uma categoria para outra, ele necessita de uma carência ali de 4 a 6 meses para se readaptar à nova categoria. O Zé Ricardo não precisou dessa carência. Ele não precisou, o Richarlison não precisou, o Mateuzinho não precisou, o Xavier não precisou, o Christian não precisou. Então são atletas em potencial que, tanto como primeiro volante ou segundo, para ele não faz a menor diferença. A lapidação do Zé Ricardo foi que, de acordo com que ele foi evoluindo, que ele foi amadurecendo os seus conceitos técnicos de jogo e melhorando a sua leitura, porque ele tinha comigo uma das características que qualquer bola que ele pegava, ele queria inverter o lado da bola. Independente se a equipe adversária estava bem postada ou não, independente se ele percebesse que haveria uma flutuação do extremo do lado oposto, do lateral do nosso time ou não, o negócio dele, ele gostava de inverter bola para o lado oposto do campo, porque ele achava bonito bater na bola, que ele bate bem na bola. Então, eu fui colocando na cabeça dele que se ele tornasse isso um padrão para a carreira dele, ele seria um atleta facilmente marcado. Ele precisava de criar um repertório maior de situações ofensivas para ele construir mais ou iniciar uma construção de jogada dentro da equipe que ele estivesse trabalhando. E ele evoluiu muito nesse conceito. Eu assisti o último jogo em loco, no Independência, contra o Boa, e hoje o América tem um meio de campo que é muito bom nesse quesito, que é ele, o Juninho, o Alê, que fazem essa situação, e tanto os três têm uma percepção muito grande de percepção espacial com relação quem está mais posicionado e vislumbra um espaço do adversário para ser mais ofensivo ou não. Se o Zé Ricardo vê um corredor que tem uma oportunidade de ser uma opção de passe futuro, ele vai e naturalmente o Alê passa a ser o primeiro volante. E assim vice-versa com o Juninho. E eu vi isso em loco. Eu não sei se isso já é do Lisca ou se já é alguma situação de treinadores anteriores. Eu estou falando porque foi o último jogo que eu vi no Independência e como eu estava muito envolvido com o trabalho lá no Serranense, então eu não estava acompanhando muito o América no início desse ano. Mas com propriedade, pelo que eu conheço do Zé Ricardo, sabe? Não tem diferenciação para ele, tanto primeiro ou segundo volante. Ainda mais jogando com dois atletas que estão tendo essa consciência tática e de qualidade, que é o Juninho e o Alê. Então se você começa a perceber, é lógico que agora tudo parou, né? Vai todo mundo voltar praticamente na estaca zero. O América estava numa evolução muito boa de conceito tático de jogo. Então, com essa parada, muita coisa pode mudar. De repente, a coisa volta, demora a encaixar um pouquinho novamente, porque realmente todas as equipes do futebol, né, com essa parada, estarão sendo prejudicadas. Mais ainda no Campeonato América, porque era líder. Oi?
Não, eu tava pensando, foi técnico do América, acho que em 2012, né, do profissional do América, e você tem um conhecimento de futebol acima da média, né, cara? Até pela sua carreira como jogador, com as pessoas que você teve envolvido ao longo da carreira, tanto os jogadores como os técnicos. Por que em 2012, vamos dizer assim, como técnico do profissional, você não ficou mais tempo? O que faltou? Você como técnico, você acha que faltou alguma coisa, você profissionalmente, alguma coisa do momento do América? O que faltou para você ter sequência como técnico do profissional?
O que falta, Marcão, para um técnico profissional ter sequência no time profissional do Brasil?
É, se você não vence... Primeira vitória, né? Eles querem que ganhe o jogo de qualquer jeito. Tempo também.
Faltou vitória. Eu peguei a equipe deixada. Eu peguei a equipe 5 jogos. O primeiro treinamento que eu fiz na equipe, dentro dos meus conceitos de jogo, éramos eu e o Jefferson Douglas, que era meu auxiliar no Sub-20. O primeiro treinamento que eu fiz de campo reduzido, eu percebi que a equipe fisicamente estava muito mal. Isso é um fator. E aí você fica mais assustado ainda, Marcão, quando em loco você está fazendo um trabalho, de repente, de fundamento, de finalização, eu não vou falar o nome aqui para não expor o atleta, e aí você cobra uma situação do atleta é um atleta atacante, de finalização com a perna não dominante, esse atleta vem e fala para você, pô, professor, realmente eu não sei porque eu não tive base. Então eu peguei uma equipe nesses moldes. Eu peguei uma equipe que era um jogador que era muito importante para a equipe na época, tinha um certo nome, e de repente o atacante que não sabia bater com a perna esquerda. E eu perguntei por quê para ele, fulano, por que você não está usando a perna não dominante? Ele vira para mim, professor, porque eu não tive base. Aí ele me via depois nos treinamentos com o Silvio Goleiro, treinando o Neneca, que era o nosso goleiro na época, tudo. Eu batia, fazia cruzamento com o Neneca, pé esquerdo, pé direito, e depois ele chegou para mim assim, nos bastidores, pô, professor, como é que você era goleiro, usava as pernas assim? Eu falei, pô, filha, porque eu aprendi, eu era curioso, eu perguntava. Eu tive a minha formação com monstros do futebol brasileiro. Você pode até não ter tido essa oportunidade, mas se você se interessasse mais para o seu trabalho, e você é um atacante, você sabe que o atacante precisa usar as duas pernas, porque se o zagueiro fechar a sua perna boa, você tem que ter a outra que não seja tão boa, mas você tem que ter a outra de 80% a 85% para usá-la como profissional de futebol. Se você não tiver, você vai ficar limitado. Então, foi esses diálogos que eu passei com o profissional do América quando eu dirigi os 5 jogos.
Entendi.
E dentro desses diálogos, a equipe em si numa condição física bem abaixo do ideal, nós jogamos contra o ABC. Acho que foi o ABC, não. O ABC nós ganhamos lá de 1-0, foi a vitória que eu tive. Depois nós empatamos aqui, não lembro a equipe que nós jogamos aqui, que o lateral era o Podi.
Uhum.
Pelo amor de Deus. 10 minutos do segundo tempo, o nosso time do lado esquerdo aqui, nós não conseguia acompanhar o Apodi mais. Então, Marcão, se eu tenho uma equipe que eu peguei o trem andando, sabe? E aí eu quis levar o meu preparador físico. Aí era o Rômulo Gama, que foi campeão brasileiro comigo em 2011. Aí o Rômulo Gama tinha uma certa política lá, que alguns da diretoria não gostava dele, porque ele era um cara mais estourado, uma personalidade muito forte, mas era um baita profissional. Aí não deixaram trazer o profissional comigo, que é da minha confiança, que foi campeão brasileiro comigo, por causa de um perfil individual. Você não está pensando no futebol. Você não está pensando num profissional na acepção da palavra. Ó, o cara pode ser isso, o cara pode ser até viado, mas ele é bom, ele joga. Pô, deixa uma particularidade do lado. Vamos pensar no que o cara te produz profissionalmente para ser usado. Mas na época,
tem que ser competente. Não tinha
força para peitar. O negócio é a competência. Eu não tinha força para peitar, porque eu era um atleta remanescente da base, eu estava querendo meu espaço. Então você tem que ter jogo de cintura, você tem que engolir alguns sapos. E se o resultado não vem, nada segura. Não adianta.
É, verdade. Ô, Deliocas.
Só para. Quais são os.
É para final.
Você falou que já não está mais no Serranense, né? Que terminou a experiência. Quais são os seus próximos planos para a carreira como treinador? Já tem alguma coisa em mente? Algum projeto que você quer pegar? E se você tem no futuro aí um sonho, né? De treinar o América ainda, né? Tentar ter como treinador o mesmo sucesso que você já teve como jogador também.
Sim. Eu tenho esse sonho de um dia estar comandando a equipe principal do América. Meu projeto, a curto prazo, quando eu saí do Serranense, eu estava com muitas coisas encaixadas para ir para o Central de Caruaru, para dirigir uma parte agora no Pernambucano e depois já um plano para a Série D, D de dado, do Campeonato Brasileiro. Né? Agora, está tudo parado porque até os dirigentes lá não sabem se vai haver recurso financeiro para disputar a Série D por causa desse problema aí financeiro de todo o país, mundial, né, vamos dizer assim. Então, os projetos realmente estão todos subjúdices, vamos dizer assim. Porque esse Covid aí realmente atrapalhou muito todo mundo, né? Está atrapalhando todo mundo. Apesar de ser uma coisa muito necessária pelo lado pessoal, porque nós, seres humanos, estávamos muito voltados, mais olhando cada um para seu umbigo, não dávamos atenção à família. Pô, era pensar em trabalhar, ganhar dinheiro e só. Então, hoje nós estamos sendo obrigados a ficar todo mundo em casa. Quem é bem casado fica bem com a família. Quem é mal casado até não ficar assim mesmo.
Tá tudo no mesmo ambiente, não então, tem jeito.
Então, como diz o Bruno Henrique, tá todo mundo no mesmo patamar.
Tá certo. Ô Felipe, Milagres, o programa já tá nos finalmente. Queria agradecer, Milagres. Foi uma honra. Cara, então, a conversa boa é igual jogo de futebol bom, cara. Você nem vê que passou. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui. O Decadentes, conforme a gente tinha conversado, é uma plataforma da torcida do América, pro torcedor americano. E em todas as nossas conversas, assim, o que a gente poderia trazer para esse programa, que hoje é o número 200, e que comemora os 4 anos do Decadentes, que era o jogador que a gente... é o ídolo do América. E você sempre foi citado como o cara, a referência. Então, queria agradecer imensamente a sua presença. O Decadentes está aberto sempre que você quiser divulgar o seu trabalho. E vou deixar para você dar as palavras finais, agradecer ao Felipe Deliocas, o Jairo caiu aí, e as pessoas que nos ouviram e assistiram esse programa com você, cara. Obrigadão mesmo.
Ô, Marcão, eu que agradeço, velho. E desejo muito sucesso para vocês, porque é muito bom você ter uma ferramenta de informação, de troca de informações, como vocês estão fazendo aí com Decadentes, porque nesse mundo hoje tão globalizado, né, isso é muito importante para a gente discutir. E sempre discutir de uma forma bem, bem clara e explícita, né? Respeitando sempre o direito de réplica do outro, porque ninguém é dono da verdade, né? Eu acho que, como diz o saudoso Nelson Rodrigues, como toda unanimidade é burra, então dentro de uma discussão, Deus deu a gente 2 ouvidos, 1 boca, não foi à toa. Para você poder ouvir também, saber ouvir, mesmo que seja contragosto, de repente esse contragosto vai fazer você refletir, para você conseguir enxergar algo que você não esteja enxergando. Então, eu que agradeço ter participado aqui. E é de coração mesmo, passou muito rápido, foi muito gostoso de interagir com vocês, de ouvir, de ler, né, as mensagens da torcida americana, tanto carinho que eu recebo da galera, dos torcedores. Isso é realmente o que eu busquei na minha carreira, né? Primeiro, um reconhecimento profissional. Depois, o lado humano, porque a gente não é melhor que ninguém. Eu tinha uma paixão, tenho uma paixão na minha vida, né? Que foi ser atleta profissional de futebol. Hoje eu virei essa paixão para técnico, para treinador. Meu pai fala que eu sou maluco duas vezes. Eu escolhi ser goleiro, que já era difícil, treinador é mais ainda. Porque antes eu treinava e dava conta do recado e eu fazia. Agora eu treino os outros e os outros é que tem que fazer. E se não fizer bem, eu sou mandado embora. Mas faz parte. Eu acho que, eu penso que está tudo inserido dentro de um projeto de vida que a gente busca. E eu vou falar para você, Marcão, Felipe, sem palavras, cara, o que eu recebo de carinho da torcida americana, sempre que eu vou aos jogos, às vezes na rua me param, a gente troca ideias para relembrar, assim, algumas histórias do futebol. E espero o convite para o programa 385, que aí é
beleza.
O número de jogos que eu fiz com a camisa do América. Aí a gente,
já está convidado.
A gente faz junto.
Beleza, beleza. Delio, você quer encerrar aí?
Vou agradecer, né, novamente ao Milagres, que é uma oportunidade ímpar, né, conseguir conversar com os nossos ídolos do futebol, né, eu que, como goleiro, fiz escolinha nas escolinhas do América, eu lembro que o treinador, na época, eu fazia uma defesa, ele gritava sempre Milagres, né. Isso era um orgulho gigantesco, né, esse tempo lá de conversar, assim, é sensacional. Eu tenho um pouco da paixão, né? Eu coleciono muito das camisas de goleiro que eu tenho. Não tive a sorte de ter uma sua, mas um dia ainda vou conseguir adquirir uma. Mas é sensacional. E o América é sempre muito grato a todos que engrandeceram o seu pavilhão. E você está com o nome na história e vai continuar assim. Então, muito obrigado aí. Até o programa 385, que está chegando.
Beleza. Falou, galera. Obrigado. Valeu, Milagres. Palmas para você. Diga.
Depois eu preciso ver com você, que eu lancei aqui a situação com relação a essa luva aqui.
Sim.
Que é uma luva minha que eu usei até num jogo do Zico das Estrelas, tem uns 3 anos atrás. E eu não, eu não uso mais luva, eu não calço luva, não tenho mais esse prazer. Então depois a gente vê em off aí como é que a gente pode fazer para, de repente, fazer um leilão, alguma coisa, para o que render a gente comprar em cesta básica para encaminhar alguma instituição carente, alguma coisa assim.
Bacana, ótima ideia, ótima iniciativa.
O Glaico, né, que foi goleiro do América, ele tem organizado uma distribuição para o aglomerado da Serra, né? Ele faz muito do jeito dele ali, mas ele tem ajudado a distribuir as cestas básicas lá. Se puder fazer uma junção legal, né?
Vou pensar nisso.
De lá também, dá para ajudar bem.
Show de bola.
Vamos dar uma pensada.
Mais uma vez.
A gente vai falando e formatando o zap essa ação aí.
Sim, beleza, sim. Fantástico, fantástico. Relax. Obrigadão, galera, obrigado. Até a próxima, fiquem com Deus. Se cuidem.
Valeu, galera.
Falou.
Foi um prazer.
Igualmente.
Um abraço.